os números e evidenciam que o processo de desalavancagem da economia portuguesa se fez muito à custa da retração do crédito concedido às pessoas. Portanto, desde o início do mercado, a redução do estoque de crédito concedido às PMEs como à volta dos 14 mil milhões de euros. E, além disso, nós estamos a suportar as diferenciais taxas de juros de 3% a 6%, obviamente menos que a Grécia e mais aos Chipre, mas o dobro. E o Sr. Ricardo Reis também nos disse aqui há um tempo que, dado o excesso de exposição bancária às dívidas soberanas, dificilmente o problema do financiamento às empresas portuguesas se ultrapassa sem a criação de uma união bancária mínima que assegure os bancos como um todo e que permita quebrar este ciclo que eles chamam de ciclo mínimo. O problema, e é bom que seja uma associação empresarial do meu país, é que nós já demonstramos que não podemos só atribuir responsabilidade às políticas de ajustamento da economia portuguesa e à estratégia de oferta do crédito das instituições financeiras, que, como sabem, se privilegiou muito a dívida soberana e as grandes empresas. Nós temos de reconhecer as debilidades que nós apresentamos na procura de crédito. Há uma insuficiência de capitais próprios que, obviamente, limita a nossa capacidade de endividamento. Em termos de autonomia financeira, não estamos em cima, há pouco tempo. As empresas portuguesas com melhor desempenho comparam bem com as empresas alemãs e francesas. Mas, pelo contrário, o ponto médio das piores empresas nacionais é de 5%, quando comparado com os 15% e 23% de autonomia financeira das piores empresas europeias. E se prosseguirmos com a análise através da EBITDA, do rácio da EBITDA com a dívida, que mede a capacidade de liquidação da dívida com base no cash flow atual, nós constatamos que, em média, as empresas portuguesas demorariam 13 anos para liquidar a sua dívida atual. E as empresas do primeiro perfil, nós, no trabalho que fizemos, apresentam até que as costas. Mas mais grave do que isso é que as empresas recentemente constituídas continuam a apresentar índices alarmantes de subfinanciamento de capitais próprios. O valor médio é de apenas 2%. E as empresas do primeiro perfil, no trabalho que fizeram, claro, já é negativo, significa que nos três primeiros exercícios o capital inicial foi igualmente absorvido ou foi totalmente absorvido pelos prejuízos. Portanto, obviamente, que faça uma situação desta, nós devemos lamentar a severidade e a inadequação das exigências do programa de ajustamento sobre os capitais da banca. Devemos lamentar que não se tenha definido na assistência financeira um programa específico para recapitalização da banca e também que não tenha havido sensibilidade ministerial para contrariar os efeitos destes dois fatores no brutal choque de seleção que ocorreu em economia portuguesa, na qual encerraram 152.226 empresas desde o início da crise até dezembro de 2012. O primeiro semestre está contado das insolvências, mas ainda não está aferido o valor numa das sessões da FINAM. Também 152.000 euros. Bem, mas estes são os lamentos, são as críticas, de que já nada resolvem. É o lado fácil do problema e as associações empresariais até têm tido um trabalho meritório e satisfatório nesta matéria. O difícil é as associações empresariais conceberem ações e gerirem programas, projetos, iniciativas, não resolvem a totalidade destes problemas, mas que ajudem muito mal. Eu, até com a experiência associativa que temos tido, sabemos que isso é possível. Contribuí juntamente com outros dirigentes associativos para a criação, na área do financiamento, de uma sociedade de garantia mútua, constituída maioritariamente por privados e por bancos de nível mínimo, e também mobilizámos capitais privados de PMEs para colocar a primeira operação de uma PME portuguesa na Bolsa de Frankfurt. Portanto, sabemos que é possível fazer algumas coisas. E os objetivos da atual direção da AIB é concretizar este tipo de ações na área do redimensionamento empresarial, da cooperação e da internacionalização. Por esta razão, nós vamos procurar mobilizar a procura dos fundos de capitalização das empresas e também vamos exigir, temos mesmo de exigir, a urgente regulamentação e aplicação. Infelizmente, a evolução deste instrumento não tem ficado aquém das expectativas das empresas. O fundo da Caixa Geral pode estar constituído, mas que o SABI não fez uma única operação. E os compromissos de outras entidades bancárias que socorreram programas da assistência financeira estão longe de ser assumidos. Nós queremos ter um papel relevante na dinamização deste instrumento. momento, e o mesmo se passa na dinamização das empresas no mercado de capitais. O que nós não percebemos é que no atual momento deste ciclo ainda estejam para serem preparadas e para arrancar as obras com os instrumentos, como as obrigações subordinadas, as obrigações participantes, as ações potenciais políticas. É um dos instrumentos que não resolvem de forma transversal os problemas do tecido empresarial, mas ajudaria muito. E se fosse complementado com um enquadramento fiscal, por exemplo, incentivador dos lucros reinvestidos, ou taxas de remuneração de capitais dos acionistas isentos de coleta fiscal, a conjugação destes dois fatores iria ter consequências na atividade empresarial. Bem, por fim, a Associação Fiscal Portuguesa entendeu que a gestão do processo de insolvência de um país, em bancarrota, que é o nosso caso, exigia a responsabilidade de contribuir para uma base de apoio mínimo que sustentasse a aplicação das medidas de correção dos déficits orçamentais. E daí não temos feito estrategicamente concertação de alguns atos, por vezes até responsáveis que se têm passado os outros. Nós fizemos isto com este governo, como iremos fazer com qualquer outro, porque entendemos que, enquanto o déficit e a despesa não forem corrigidos, a pressão fiscal sobre as empresas continuará e há de limitar a implementação de todos esses instrumentos e as medidas de competitividade fiscal. Mas isto não impede que possamos repudiar com alguma veemência quando se procura tomar decisões que são perfeitamente corretas e inadequadas. O sistema de garantia mútua e as sociedades que o constituem, só no período da crise, desde meados de 2008 até agora, emitiu 112 mil garantias, num montante de 5,8 mil milhões de euros, e alavancava o financiamento para as PMEs no valor de 12,5 mil milhões. Se nós, com ajustamentos, já verificamos que provocou o encerramento de 152 mil empresas, o que não seria sem o sistema de garantia mútua. Isto foi o instrumento mais eficaz e acabou por contrariar a severidade deste processo de ajustamento, não só através do crédito que foi concedido, mas também da criação de liquidez, dado que foi o único instrumento que permitiu haver moratórias que acabaram por prorrogar os prazos de reembolso dos empréstimos que foram contraídos ao fim desta linha. Portanto, nada de nenhum que foi o instrumento que apresentou resultados e funcionou. Por isso, é impensável que o Ministério das Finanças esteja preparado para alterar o modelo de governança, procurando a fusão das sociedades de gestão atualmente existentes. O Ministério das Finanças domina, ou o Estado domina, dois pilares fundamentais deste sistema: o Fundo contra a Garantia e a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. Mas não tem a maioria nas sociedades gestoras, que ela tem a maioria em privados, bancos e de empresas. Bem, isto é um momento da Associação Central Portuguesa que irá mobilizar, não só através da sua participação, como também nos seus associados, que são acionistas dessas empresas, uma posição concertada nas Assembleias Gerais para evitar que este erro se possa cumprir. Eu sinceramente não sei, numa altura desta, em que nós verificámos que o Ministério das Finanças não foi leste na concessão da moratória, não foi leste também no processo da ponderação do consumo de capitais próprios dos bancos nos financiamentos que são garantidos pela garantia mútua, não tem tido uma gestão muito transparente e muito eficaz no governo civil, na implementação dos fundos de capitalização, como é difícil falar, na montagem dos outros instrumentos que há pouco falei e davam hora, que eram extremamente úteis na atual situação em que vivemos, e até numa concepção criativa de alguns mecanismos e instrumentos que podiam facilitar o acesso das empresas ao mercado de capitais. E por que se faz? A Associação Fiscal Portuguesa faz essa, não era preferível concentrar esforços naquilo que falta fazer e destacar aquilo que funciona. Eu espero que haja bom senso e evitar ainda uma situação.
Bom dia a todos. Eu começo por saudar o José Costa Raio, Presidente da AIT, da Associação Fiscal Portuguesa, todos os representantes de empresas associadas à AIT e empresas verdes. Também o Dr. Luís Costa, Presidente do IAMEI, e a Dra. Mano Santos, na representação da Caixa de Alfonso. E depois do programa de Júlio que se encontrar aqui também na sala. Tenho aqui uma curta intervenção para partilhar convosco algumas palavras sobre aquilo que mostraste aqui hoje, que eu tive que mostrar, depois de um caso concreto da Bolsa. E tinha preparado estas notas, contrariamente, as coisas acabam de ser mais assim, do conhecimento das estas, e iniciado a preparação e já as tinham levadas há cerca de mais de uma semana atrás. E, antes destes acontecimentos mais recentes que todos nós temos de tentar acompanhar. E aqui o que eu tinha pensado era trazer duas perguntas, que eram porquê o mercado de capitais e o mercado de bolsa em particular, e por que um protocolo com uma associação empresarial. Mas há alguns destes acontecimentos mais recentes, acho que é importante acrescentar aqui uma nota prévia, também a forma de pergunta, e que é, faz sentido falar de Bolsa no momento desta circunstância que estamos a atravessar. E enquanto que estas, as duas primeiras perguntas, elas são talvez mais estruturais, esta segunda é um pouco mais conjuntural. E eu começaria por esta, que é conjuntural, relacionada com os acontecimentos recentes. E eu tenho que reconhecer que alguns destes acontecimentos e de toda a reação, a perturbação que eles podem trazer, a decisão do momento de recurso ao mercado pode eventualmente ser alterada. Pode ser alterada. No entanto, acho que é importante que se separe aquilo que é a decisão do momento de ir ao mercado da decisão mais estrutural de equacionar ou não o mercado como uma forma de financiamento. E ainda que o momento do recurso possa estar de facto sujeito a essas situações mais conjunturais, a decisão de utilizar o mercado como um elemento de suporte à estratégia de desenvolvimento de uma empresa deve ser relativamente comum ou independente destas situações mais conjunturais. E eu prometo também para reforçar uma mensagem aqui que já tinha vindo a passar, que se aplica nesta conjuntura. Já não viram, infelizmente não foi só eu, enquanto presidente da Bolsa a dizê-lo, tinha advogado que as privatizações passassem pela Bolsa. E o atual contexto, porventura pode parecer que não aconselha que se mantenha essa perspectiva, mas eu acho que, pelo contrário, reforça essa, essa possibilidade, reforça a viabilidade de que as privatizações possam passar de todo ou em parte com a Bolsa. Um sinal que isso pode, que essa decisão pode dar, e um impacto também que pode ter para ajudar a contrariar aqui algum sentimento menos positivo que se tenha instalado. E se o Estado pode ser responsabilizado, nas palavras do Sr. Presidente da AEP, encontramos aqui já algumas áreas onde encontramos essa responsabilização. Por muitas das medidas que têm tido um impacto negativo no mercado, seria também importante que se aproveitasse, o Estado aproveitasse todas as oportunidades, ou pelo menos o maior número possível de oportunidades, para se puder dar um conjunto de sinal contrário, positivo, que possa fazer, e as privatizações são claramente uma dessas, um desses casos. Voltando aqui às duas questões mais estruturais, porquê o mercado de capitais e porquê o mercado de bolsa em particular? Penso que faz sentido aqui começar por reconhecer que a palavra mercado, talvez para a maioria dos cidadãos, é uma palavra que não é vista de forma positiva. E muita desta, da antipatia que existe em relação a essa palavra, ela está, tem origem no facto de mercado, os mercados, ser o que eu chamo de chapéu que se aplica a muitas cabeças. Muitas cabeças, muito tipo de operações, muitas áreas que parecem que estão relacionadas com os mercados, quando muitas vezes funciona o mercado transparente, organizado, como é a Bolsa, tem muito pouco. Os mercados de Bolsa, como é o caso do mercado das ações, acabam por ser uma parte muito pequena daquilo que são os chamados mercados, mas e é essa parte pequena, aquela que melhor funcionou ao longo de todo este período mais conservado, praticamente em 2008, naturalmente que as valorizações das empresas às vezes podem não ser que todos gostariam que fossem, mas isso não acontece apenas com as ações. E, no entanto, estes mercados de bolsa continuam a funcionar, continuam a dar liquidez, contrariamente a muitos chamados mercados que funcionam fora de bolsa, onde, por vezes, quando secam de uma forma abrupta, lançando um conjunto de dificuldades para os intervenientes nessas áreas. E, para além de que os mecanismos de formação de preço nesses outros tipos também de mercados são muito menos transparentes que os mercados de bolsa. E é por isso que, provavelmente, nunca como hoje, Portugal, quando Portugal referiu às empresas, aos cidadãos, precisam, de facto, de um mercado de capitais que funcione. De modo, é importante contrariar esta ideia de que o mercado é o problema e criar a ideia de que o mercado é parte da solução. No entanto, é importante também ter isto presente, o mercado não é um objetivo em si mesmo. O empresas não existem para ir para o mercado. O mercado tem que fazer parte, é um instrumento ao serviço das empresas para lidar com alguns desafios que enfrentam. Sobretudo, o plano empresarial, é isso que mostrar aqui até hoje. Há umas semanas atrás, não me pode estar aqui, um economista que já conhece, já foi governante, disse uma frase, eu preferi uma frase que eu acho que se aplica aqui também neste contexto. Dizia esse economista e ex-governante: parece que temos medo de aplicar soluções